Vamos responder algumas perguntas. O que significa sonhar com um molho de chaves? Então, o molho de chaves num sonho pode estar simbolizando oportunidades para a solução de algumas questões. Uma chave em um sonho quer dizer oportunidade para uma questão. Um molho de chaves são várias oportunidades para várias questões. Os sonhos simbólicos são muito importantes para nós porque nos explicam muitas coisas e nos avisam de certas coisas também. E uma pessoa fala a respeito de cura. E nós aqui, quando tratamos de cura nas partilhas, nós não tratamos de cura de doenças. Nós aqui tratamos de cura como um alinhamento de todo o nosso ser. Então, quando a nossa personalidade está bem coligada com a alma está bem coligada com a mônada, então, quando nós somos um ser íntegro, isto é, quando somos um ser integrado, quando somos um ser cuja energia da mônada, a energia da alma, a energia humana está bem reunida, bem sintetizada, bem equilibrada, então nós estamos curados. Porque a humanidade é considerada doente. A humanidade é um corpo doente, como sabemos e não precisa explicação, basta observar. Então a humanidade é doente e a cura da humanidade estará em ela ser alinhada com o espírito, com a alma e com a personalidade, com o ego humano e com a vida humana. Isso é a cura. Esse alinhamento, esta cura, parte de dois níveis. Esta cura parte do nosso nível consciente, de nós como seres humanos, que buscamos a integração do nosso ego e buscamos o alinhamento do nosso ego com a nossa alma. Então, isso é uma parte da cura. Isso depende de nós. Somos nós que temos que nos integrar como indivíduos, somos nós que temos que nos ligar com a alma. Isso é trabalho nosso. Ao mesmo tempo, o espírito procura se ligar com a alma, para que a alma tenha força de conduzir a personalidade. Então tem um trabalho de baixo para cima que depende da nossa consciência humana fazê-lo. E tem um trabalho do espírito para baixo que depende dele fazer. E quando esses trabalhos se encontram, isto é, quando a pessoa humana está coligada com a alma e quando o espírito está coligado com a alma, quando se dá esta união, aconteceu a cura. Agora, esta cura, toda a humanidade deverá fazê-la, não sei se nesse ciclo do mundo, mas em algum ciclo do planeta isto vai acontecer. Mas, individualmente, em grupos, isto é possível, isto é viável. Para a humanidade toda, ainda não é viável. É preciso passar ainda alguns ciclos de evolução para que isto aconteça. Mas para indivíduos ou para pequenos grupos, isto é viável. Não só é viável, como isto hoje é uma coisa muito recomendável. Porque sem esta cura, nós não podemos atravessar certas situações que vão exigir a nossa integridade, vão exigir a reunião das nossas forças. O que está se aproximando como experiência no planeta, que nós chamamos de purificação planetária, outros chamam de inclinação do eixo, outros chamam de apocalipse, enfim, todo mundo sabe que isso está para acontecer, ou já está acontecendo, por enquanto suavemente, isso está acontecendo, todo mundo sabe e percebe, cada um vê isso à sua maneira. E aqueles que não pensam nisso, que não procuram saber o que é isso, ou que não acreditam nisso, vão ver o que é quando acontecer. Agora, isto nos convida a nos unirmos um pouco, porque quando estamos unidos, e principalmente quando estamos unidos no plano mental, isto forma uma força muito positiva. Isto faz com que as energias planetárias se equilibrem muito, quando nós somos unidos no plano mental. E nós podemos ser unidos no plano mental, não só unindo a nossa intenção, não precisa que tenhamos as mesmas ideias. Uma pessoa pode não acreditar em alma, não acreditar em espírito, e outro acreditar. Mas eles podem estar unidos no plano mental, porque todos têm uma intenção de estarem unidos, de estarem equilibrados, de estarem harmonizados. Não importa no que acreditam. Devem estar harmonizados, devem estar com a mesma meta, visando o planeta, visando a humanidade, não visando a própria coisa pessoal. Isso seria de um egoísmo completamente descabido numa situação planetária como esta. Porque numa situação planetária como esta, nenhum de nós individualmente vai resolver coisa alguma. Numa situação planetária como esta, e com essa que se aproxima, ou nós nos unimos, ou vamos ficar todos enlouquecidos por aí. Ou nos unimos para que tenhamos unidade mental, tenhamos unidade de sentimentos, tenhamos unidade de pensamento, unidade de intenções, ou então as coisas vão ficar mais complicadas do que seriam. O atual estado da Terra, como planeta, na sua superfície, é um estado de deterioração. E não precisa ser cientista nem sábio para ver isto, em todos os campos. É um estado de deterioração. E cabe à humanidade uma parte desta redenção, uma parte. Claro que a humanidade não pode fazer tudo, mas uma parte, se unida, poderá fazer. Mesmo porque o planeta, como consciência planetária, responde muito à consciência da humanidade na sua superfície. Quando se fala de humanidade, não falamos só de nós, que estamos aqui na superfície da Terra, numa situação bastante desordenada. Mas a humanidade não somos só nós aqui na superfície da Terra. A maior parte da humanidade não está na superfície da Terra. A maior parte está desencarnada. E uma outra parte está em outras dimensões. Não está na superfície, nessas dimensões que a gente vive. De forma que a nossa parte, a nossa colaboração é parcial. Muito também depende da humanidade desencarnada e depende também da humanidade que está em outras dimensões. A humanidade que vive em outras dimensões é muito mais preparada do que a humanidade da superfície. E a humanidade que está desencarnada tem seres que são até sábios, almas que são até sábias. De forma que esta humanidade desencarnada tem um grande peso nos assuntos planetários. E uma das coisas que nós, seres da superfície, teríamos que aprender e teríamos que desenvolver é fazermos contato tanto com a humanidade que está em outras dimensões, porque tem muito mais conhecimento do que nós de certas leis, e fazermos também contato interno com a humanidade que está fora da encarnação. Porque as outras, a humanidade que está fora da encarnação e a humanidade que está em outras dimensões, tem isso já como um trabalho natural, fazer contato conosco. Mas nós é que nem sabemos da existência disto e não estamos preparados para isso. Nós estamos um pouquinho atrasados no nosso desenvolvimento, estamos um pouquinho atrasados, nos ocupando só de coisas materiais, só de coisas concretas, só de coisas práticas, só de coisas utilitárias. Nós estamos muito limitados, limitados nas nossas experiências internas e outro tipo de experiência. E aqui uma pessoa está perguntando: qual é a síntese, não, dos propósitos, a síntese do sentido da Ordem Graça Misericórdia? Esta Ordem Graça Misericórdia, que está reaparecendo, eu digo reaparecendo porque ela sempre existiu, com diferentes vestes, com diferentes aparências. Uma ordem é uma reunião de essências. Uma ordem é uma reunião de essências espirituais. Isto forma uma ordem. E essas essências espirituais, que estão Na base das ordens, essas essências espirituais são aquelas mônadas ou aquelas almas muito avançadas que podem ou não estar encarnadas. Todas as ordens que apareceram, todas as ordens que existiram, foram sempre aparentemente fundadas por seres muito evoluídos, muito adiantados. Mas, atrás deles, havia toda uma humanidade de ordem superior que estava fazendo a coligação daquele trabalho com os planos superiores, com os planos celestes. Então, as ordens, como elas se materializam, as ordens são formadas por seres humanos. Ou melhor, as ordens aqui na Terra são formadas por almas encarnadas. E quando se trata de almas encarnadas, a gente nunca sabe como vai acabar. Porque o ser humano tem livre arbítrio. Então, enquanto um espírito evoluído nem sabe o que é livre-arbítrio, porque um espírito evoluído, ele se identifica com uma lei superior. Um espírito não tem problema de livre-arbítrio. Um espírito está identificado com uma lei superior. Agora, nós, aqui embaixo, como não estamos identificados com as leis superiores, mas só reconhecemos as leis da matéria, então, nós que não estamos identificados com as leis superiores, temos o livre-arbítrio. Porque no livre-arbítrio, no exercício do livre-arbítrio, aprendemos a escolher. Um espírito não tem nada o que escolher. Ele está ligado a uma lei, ele é a lei, segue a lei e vive a lei. Agora, nós aqui, que não somos um espírito manifestado ainda, que não somos um espírito consciente aqui na matéria, temos o livre-arbítrio e é através das nossas escolhas que vamos aprendendo. Então esta ordem, Graça e Misericórdia, que é a mais recente, digamos assim, encarnação da ordem, esta ordem, Graça e Misericórdia, ela tem como sua tarefa sintetizar tudo o que as ordens anteriores desenvolveram. Porque nós estamos em um fim de um ciclo planetário. Nós estamos terminando um ciclo planetário. A Terra vai passar por uma grande convulsão, vai terminar este ciclo e depois vai começar um outro. Não se sabe se no plano físico, mas vai começar um outro. Então, todas as ordens anteriores que existiram, desde os tempos mais remotos, cada uma trabalhou uma coisa. E como o planeta tem que fazer a sua síntese, antes de dar um grande passo, tem que fazer a sua síntese, a ordem Graça e Misericórdia sintetiza todas as outras ordens. Sintetiza, não só para recapitular, mas como para dar sustentação para nós que somos seres reencarnados de diferentes épocas. Então, nós passamos por centenas de encarnações, portanto, passamos por centenas de ordens, centenas de aprendizagens, não é? E agora estamos aqui fazendo uma síntese. E se nós não tivermos hoje uma ordem que sintetize todo o passado e que nos dê uma oportunidade de coligação com o momento presente e com o que vem por aí, nós estaremos bastante carentes de alguma coisa. Então, a Ordem Graça e Misericórdia tem nos seus conteúdos, tem no seu contexto, não? Tudo aquilo que era a luz e a essência de muitas ordens antigas, sintetizadas hoje. Por exemplo, na Ordem Graça e Misericórdia, nós temos o voto de pobreza, que é síntese do espírito franciscano. Nós temos o voto de obediência, que é a síntese da ordem beneditina. Nós temos a vigilância do plano divino, nós temos como tarefa estar vendo se o plano divino está não sendo desvirtuado, por exemplo, o que era a essência dos templários, né? Nós temos a caridade, a ação abnegada, como também tarefa, unida à austeridade. E com isso nós estamos tentando sintetizar toda a sabedoria carmelita. Agora, quanto à parte dos jesuítas, que nós deveríamos estar revivendo, deveríamos estar nos lembrando dela, esta parte dos jesuítas está incluída na universalização da mensagem. Então, aquilo que é a mensagem do ensinamento de hoje, isto cabe à Ordem Graça e Misericórdia sintetizar e difundir. Por isso que ela não deve vender nada, não deve vender CDs, não deve vender livros, não deveria vender nada disto, porque a compra e a venda, o comércio, limita a divulgação, a difusão. E a Ordem deve universalizar a mensagem. Por isso é que nós estamos no caminho de ter os CDs completamente gratuitos, né? Já temos os CDs semi-gratuitos, porque uma pessoa compra o CD e vai passando para as outras que não devem pagar. Então, isto é um caminho. Nós vivemos em um mundo que é um prostíbulo, e vivemos em um mundo que é um cassino, não é? É um jogo de coisas. E neste mundo, nós teremos que começar a dar os nossos passos. Então, para que nós pudéssemos distribuir gratuitamente os CDs, os livros e tudo, precisaria que houvesse uma manutenção desse trabalho. Mas nós não temos ainda a consciência da doação, né? Não temos a consciência da doação. E não temos a consciência de corresponder àquilo que aquilo custou. Então, temos que usar mão destas coisas, dos CDs peregrinos, né? Dos livros peregrinos também. Então, nós estamos numa situação que temos que resolver esse assunto da universalização da mensagem. Tudo aquilo que nós temos, nós publicamos na internet. Tudo aquilo que é possível, que é de nossa, entre aspas, propriedade, não é? É publicado na internet e não se cobra nada para isso. Mas outras coisas nós ainda temos que... Temos, por exemplo, que pagar essa eletricidade que está acesa aqui. Temos que pagar o gás que se usa na cozinha. Então, aqui, isto tem que sair de alguma doação. Então, nós estamos ainda neste jogo, porque o mundo é assim. Não temos que ser exatamente como o mundo, mas podemos ser já um passo um pouquinho além deste mundo. Um passo para este mundo ir se comunicando com outros mundos, que não tem nada a ver com este. Estão em outros planetas mais avançados, estão no espaço, não é? Invisíveis para nós. Aqui também nós temos o nosso mundo interior. Cada um de nós tem um mundo interior. Então, a gente vai se comunicando com este mundo interior para não ficar completamente órfão neste mundo material, artificial que nós temos aqui fora. Então, nós temos o nosso mundo interior, temos a nossa vida interior. E tudo isso a Ordem procura estimular, procura fazer ver, procura avisar, não é? Procura ajudar, colaborar para que fique vivo dentro de cada um. Mas também, como Ordem, nós temos a tarefa de transcender a matéria. E isto não é uma invenção nossa. Transcender a matéria é o que faziam os tibetanos, os lamas tibetanos. Transcendiam a matéria em vida. Tanto assim que levitavam, tanto assim que sumiam. Ninguém sabia se morreram, o que aconteceram com eles, desapareciam. Então, tem uma transcendência da matéria que nós temos que assumir na nossa parte mais íntima. E depois também estamos com a referência dos essênios, para que a gente aprenda a consagrar a existência, não vivermos de graça. Viver de graça quer dizer, eu não sei para que eu vivo, eu não sei o que eu estou fazendo na vida, eu não tenho nenhuma intenção na vida, eu vivo de graça, o que eu estou fazendo aqui? Tem muita gente que se pergunta isto, tem muita gente que se começa a pensar, se pergunta isso, o que eu estou fazendo na vida? O que eu estou vivendo não tem sentido. Então, a consagração da existência, a oferta da vida para uma evolução superior, a oferta da vida para o desenvolvimento da consciência. Isto é algo dos essênios e que nós precisamos ter presente na nossa vida. Agora, tudo isto é antigo como o mundo, mas não é conhecido de todos. Embora a gente tenha tido encarnações nestas coisas, mas o cérebro hoje é outro, então não se lembra de nada, e nós não temos contato com o nosso corpo da alma, onde está tudo depositado, não temos esse contato consciente, então nem sabemos o que fomos e nem sabemos de onde viemos. Agora, o outro ponto da ordem está além disto. O outro ponto da ordem está na nossa busca de contato com aquela parte da humanidade que está em outras dimensões e que é depositária de toda a experiência do planeta. E dependendo do nível em que esta humanidade está, dependendo da dimensão em que esta humanidade está, ela é também depositária da história do universo. Então, é tarefa da ordem entrar em contato com esses níveis da humanidade, ou entrar em contato com as humanidades que estão nessas dimensões. E o que representa isto é o núcleo do roncador. O núcleo do roncador. Quando se fala de roncador, não se está falando daquela serra que existe em Mato Grosso. Aquela serra é um símbolo. Aquela serra, no plano físico, está representando algo de uma sabedoria muito profunda e oculta ali, naquela área da consciência do planeta. O roncador representa, no plano físico, uma área da consciência planetária que é muito interior, muito interna. E no roncador, exatamente no centro de Ibês, que é um centro planetário oculto, que não é visível, que não é material, mas que já é conhecido, não? É conhecido porque exploradores e por seres instrutores, não? Já entraram em contato com o roncador, já entraram em contato com Ibês. Até era um grande explorador, um grande espírito encarnado na Inglaterra, chamado Fawcett, que estava buscando o templo de Ibês. Na sua última expedição, ele entrou pelo roncador e nunca mais voltou. E nunca ninguém o encontrou. E, enfim, é neste ponto que estamos para descobrir o novo, para estudar o novo e para começarmos a entrar em contato com aquilo que as ordens anteriores não chegaram a entrar em contato, a não ser entre indivíduos, mas não como ordem. Então a ordem Graça e Misericórdia tem não só que resumir, tem não só que reunir tudo isso que as ordens anteriores desenvolveram nestas coisas que se disse, mas também de agora começar a conhecer e a revelar aquilo que não está revelado. E a ordem já tem feito algumas coisas nesse sentido. A ordem já revelou os 13 discos solares, não é? A ordem está estudando esses discos solares. Esses 13 discos solares que existem e que estão em determinadas regiões do planeta são discos que não são materiais, mas que contém, cada um deles, uma parte da história da Terra, uma parte da história da relação da Terra com o universo. E tudo isso a Ordem Graça e Misericórdia está estudando, está organizando, está entrando em contato, não? E faz parte das tarefas da ordem colocar isto de forma que possa ser conhecido. Então temos muito trabalho pela frente. E se nós podemos falar alguma coisa sobre o dízimo? A instituição do dízimo, isto que certas organizações instituíram, para que as pessoas que o seguem pagarem todos os meses uma quantia para manter essas instituições, esse dízimo está demonstrando que essas organizações não têm fé, não têm fé no que é celeste. Essas organizações não têm fé, isto é, essas organizações não têm base suficiente para se manterem na fé. Então, exigem dos fiéis o dízimo, como se fosse o dízimo, como se fosse o pagamento que as vai manter. Então, isto, você ter que dar um dízimo para uma organização, você ter que pagar um dízimo, você não está numa coisa segura. Porque se eles não têm segurança de que o mundo celeste os mantém, precisa do dízimo para se manter, como vocês estão lá? Como vocês podem estar num lugar onde tem que pagar dízimo? Aquilo não é seguro. Ninguém lá está seguro de nada. Porque se precisa do dízimo para poder se manter, então o que é que os mantém? Então, existe um processo que é um processo de consciência. E aqueles que têm consciência já formam um certo grupo. Mas desta consciência faz parte não vender aquilo que se recebeu de graça. O talento, ninguém comprou. O conhecimento verdadeiro, interno, ninguém comprou. Recebeu isto de graça. Recebeu isto por dádiva. Recebeu isto pela lei evolutiva. Então não tem como cobrar por isto. Agora, nós é que temos que reconhecer que estamos num mundo material, que estamos num mundo humano, que estamos num mundo que também está na evolução material, não só na evolução superior. Então nós teríamos que dar a nossa contribuição material para que certas coisas continuem existindo dentro da lei da necessidade. Mas isto é completamente livre, isto é completamente entregue à consciência de cada um. E não pode ser cobrado, não pode ser exigido. Então, dízimo quer dizer que nós não estamos conectados com as leis imateriais. Só estamos conectados com as leis materiais. O dízimo está dentro das leis materiais que existem. Mas acima das leis materiais estão as leis imateriais. Então, quem está conectado com as leis imateriais não tem que cobrar dízimo de ninguém, porque aquilo que é necessário, aquilo que deve aparecer, aquilo que deve surgir, vem da própria manifestação de todos, e não de um ou de outro. Nós não estamos muito educados para isso, isso sabemos, né? Nós não estamos muito educados para isso, nem estamos preparados para isso, porque não fomos criados assim. Nós recebemos, logo que nascemos, uma educação muito estranha, não é? Enfim, nos ensinam até competirmos uns com os outros. Nós somos criados dentro da competição, o que é uma aberração diante do universo, diante do cosmos. Porque no cosmos não há nenhuma galáxia que compete com a outra. Não há nenhum planeta que compete com o outro, nenhuma estrela que compete com a outra. Isto é fora de toda a lei de equilíbrio, de harmonia e cósmica, não é? Então, nós teríamos que estar diante de tudo isto, entregues a leis superiores que nós não conhecemos e com fé que isto se fará sentir, se fará perceber e acontecerá. Uma pessoa está querendo ter claro o que significa obedecer e o que significa cumprir. Tem uma sutil diferença entre você obedecer e você cumprir. Isto é muito sutil. Você obedece quando você ainda não compreendeu, quando você ainda não cumpre. Então você precisa de um estímulo, de um impulso ou de uma ordem para fazer. Então você vai obedecer. Então as pessoas dizem, bom, ser obediente é muito boa qualidade. Sim, é muito boa qualidade. Mas depende, porque se você cumpre, você não tem nada que obedecer. Você está na lei da obediência porque você não cumpre. Porque na hora que nós cumprimos, não tem mais nada que obedecer. Agora, enquanto a gente não cumpre, a lei evolutiva criou a obediência. Porque isso tudo é evolutivo, isto não é degenerativo, não, o contrário. Então, a lei evolutiva criou a obediência porque nós não cumprimos. Então, tem que obedecer. Tem que obedecer porque o universo deve se manter em ordem. A Terra pode acontecer qualquer coisa com ela, porque a Terra não é um planeta sagrado. A Terra é um planeta ainda não iluminado. Na Terra pode acontecer de tudo. Agora, no universo, não. O universo é outra coisa. O universo é outro nível de consciência. Então, no universo, se cumpre. Quem é universal, cumpre. Não tem nada que obedecer. E ninguém tem que chamar atenção para ele obedecer, porque ele cumpre. Mas precisa estar num outro nível de consciência. Então, cumprir é algo que nós podemos fazer no nosso âmbito de consciência, podemos fazer em muitas coisas. Cumprimos. E se nós cumprimos, temos nada que obedecer. Já estamos cumprindo. Agora, para nós, humanidade de superfície, tem o cumprir, mas tem também o obedecer. Porque nós não temos a visão do todo e, portanto, não podemos estar cumprindo tudo. Nós, enquanto estamos cumprindo uma coisa, estamos descumprindo outras que desconhecemos. Nós não matamos animais para comer? Então, como não temos que obedecer? Se nós ficássemos soltos, sem obedecer, quando assassinamos seres vivos para comer, como podemos não obedecer a algo? Este mundo estaria um caos total se nós não obedecêssemos a alguma coisa, porque não temos ainda a consciência evoluído o suficiente para não termos alguma lei a qual temos que obedecer. Porque se você cumpre, não tem nada que obedecer. Agora a pessoa pergunta, cumprir seria viver de todo o coração, estar com conhecimento e a lei internalizada? Vê que a pessoa que pergunta já tem a resposta nela. Quando nós chegamos a fazer uma pergunta, é porque já temos a resposta. Se nós tivéssemos um pouco de calma, olhássemos para dentro, esperássemos um pouco, veríamos que a resposta à nossa pergunta chegaria. Porque quem faz uma pergunta já tem em si a resposta. Pronta. O que precisa é se comunicar com ela. Então a pessoa faz esta pergunta e ao mesmo tempo ela responde. Ela diz... Cumprir seria viver de todo o coração, estar com conhecimento e com a lei internalizada. Ou seja, vivermos a lei. E nós acrescentaríamos, sermos a lei. Não vivermos a lei. Porque se você é a lei, não existe viver a lei. Você já é a lei. Você é a lei. Sua vida é a lei. Enfim, nós teríamos que despertar para certas coisas que são simples. Como isso tudo é muito simples. Mas eu não sei o que nos embriaga tanto, eu não sei o que distrai tanto a humanidade. Vocês sabem que existe uma máquina montada para nos distrair. Existe uma máquina montada que quando você tem que se concentrar num certo equilíbrio, para que as coisas não comecem a se desequilibrar, você tem que se manter num certo equilíbrio. Então a máquina começa a te distrair. A máquina começa a te atrair para as distrações. E com isso você esquece do seu papel. Você esquece da sua posição. Você está distraído. Você está distraído. Então essa distração é uma das nossas maiores fraquezas. É nós termos esta possibilidade de ficarmos distraídos. E ficar distraído não é só ligar um aparelho e ficar vendo o que está projetado ali. Não é só isso, distração. Distração é nós estarmos, por exemplo, agora assim, distraídos. Já não ouvi 10 ou 20 palavras que foram faladas. Estava distraído, distraído. E com isso nós vamos nos desconectando. Com isso nós vamos nos desorganizando, porque somos distraídos. Porque não queremos nos concentrar. E aí eu digo, não, eu vou forçar um pouquinho. Mas a coisa está mais profunda. E aí ele dorme. Ele dorme. A coisa está mais profunda. Então precisa despertar. Precisa despertar. Precisa estar desperto até quando o corpo físico está dormindo. Porque o corpo físico precisa dormir. O cérebro precisa dormir. E você tem que se manter desperto até quando isso tudo dorme. Então, quando o corpo deita, dorme, o cérebro dorme, você lá dentro se mantém desperto. Porque, graças a Deus, eles adormeceram, e com eles adormecidos, você está livre para compreender as coisas muito mais dentro de você. Nós temos que andar por essas outras dimensões nossas. Nós temos que um dia começar a abrir estas portas dentro de nós. Nenhum de nós tem capacidade para abrir essas portas sozinhos. Nós temos capacidade é para querer isto. Querer. Educar a vontade e chegar a querer estas coisas. Se nós chegamos a querer, tudo já começa a se predispor. E aí aquilo que está interno, aquilo que está no profundo do inconsciente, começa a emergir e começa a fazer aquilo que nós não podemos fazer conscientemente. Mas para isso vir lá do fundo do inconsciente, para esse espírito vir de lá de onde ele está, daquelas profundezas, e começar a agir aqui, precisa que você lhe abra as portas. Porque ele não arromba a porta, não. O espírito arrombar uma porta em nós significaria ir fazer um trabalho inútil, porque nós não temos capacidade de acompanhar e nem desenvolver. Então esta porta tem que ser aberta. Mas nós temos que ter vontade de abrir esta porta. Se nós tivermos vontade, vamos ver que sozinhos não dá. Mas vai forçando, porque de repente, quando você força, 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 eu não aguento mais, aí ela abre. E que foi que abriu? Era aquilo que estava te conduzindo. Agora aqui, pergunto. Qual é a diferença entre o amor do espírito e o amor da alma? Não falamos de amor humano porque vocês sabem o que é o amor humano e como é que ele acaba, né? Então falamos de amor do espírito e de amor da alma. Então, ambos são espirituais. Tanto o espírito quanto a alma não são amor material. O espírito, a mônada, quando nós a conhecermos, quando nós chegarmos no nível monádico, nós vamos conhecer o amor puro. Então nós não conhecemos o amor puro enquanto não chegamos lá. Agora, quando nós chegamos na alma, muitos de nós já estão buscando a alma, muitos de nós já estão querendo a alma e assim por diante. Na alma, nós vamos encontrar um amor espiritual, mas fragilizado com o amor humano. Porque a alma ainda é um amor espiritual fragilizado com o amor humano. Porque a alma é muito ainda ligada. A alma está encarnada. O espírito está lá. A alma é que está encarnada. Então a alma encarnada tem o seu amor espiritual fragilizado pelo amor humano. O espírito não. O espírito mantém o amor espiritual puro naquilo que ele pode ser puro. Então, o espírito pode-se dizer que representa o amor puro. E a alma representa o amor puro fragilizado pelo amor humano. Quando a alma está conduzindo, não é, a parte humana. Como compreender o valor da meditação nos tempos de hoje? Basta oração ou podemos integrar todas essas práticas? Oração, meditação e contemplação. Seria possível, sim, hoje, nós integrarmos a oração com a meditação e com a contemplação. Seria possível, sim, nós fazermos esta síntese. Então, em potencial, poderíamos fazer esta síntese. Mas nós teríamos que cuidar um pouco mais, aliás, cuidar bastante da nossa purificação nos nossos corpos e teríamos que cuidar do desapego. Desapego em geral. Então, nós podemos viver desapegados e podemos viver cuidando da nossa purificação. O resultado vai ser que nós vamos poder unir a oração com a meditação e com a contemplação, que são estágios diferentes de um contato. Agora, quem ainda não pode contemplar ou quem ainda não pode meditar, pode orar. Não há quem não possa orar. Mesmo a oração tendo vários graus, não há quem não possa orar. Até uma pessoa que não sabe nada destas coisas e nem imagina que oração existe, pode estar orando. Basta que ela esteja buscando algo superior a ela. Ela está orando. Então, não há quem não possa orar. Claro que nós já estamos em grau de orar mais conscientemente. Estamos em grau de até de escolher o nosso processo de oração. Então, só não ora quem não quer. E a oração é um passo para um dia você chegar na meditação. O que nós chamamos de meditação, pode ser que haja outras compreensões disso. O que nós chamamos de meditação é você estar tão quieto, com a sua mente tão quieto, que no seu cérebro começa a refletir as coisas de uma mente não material, de uma mente superior. Então, quando você está tão quieto com a sua mente humana, o seu cérebro está tão tranquilo, tão quieto, que aí algo do alto pode atravessá-lo e depositar no seu cérebro. Aí você meditou. Você passou por um processo que não era mental concreto. Não era mental pensante. Numa meditação, você pode ficar sabendo de coisas nas quais você não estava pensando e nem fazendo nenhum esforço para saber. Aliás, se você estiver fazendo algum esforço, a meditação não se dá. Meditação não tem nada a ver com esforço. Na hora que você sente e diz, eu vou meditar, você vai ter um delírio e começar a ver coisas que você está dizendo que meditou, que está meditando. Meditação não tem nada a ver com esforço. Meditação é um estado no qual você entra quando você se acalmou e se liberou. Aí vem a meditação. E aí começa esse processo meditativo. Começa esse processo meditativo que não tem horário para acontecer nem data. Meditação pode se dar até quando você está fazendo alguma coisa e de repente você medita ali. Então, quando isso aqui começa a acontecer, você está mais preparado para contemplar. E a contemplação é esse trabalho de você, como se você se transportasse para uma coisa superior a você, mas não é isso um lampo, não. Você se transporta para lá e fica lá um pouco. Então você está contemplando, você está experimentando uma coisa superior a você. Você está ali, então você tem um objeto de contemplação que você escolhe. Você pode escolher ficar diante da natureza, por exemplo. Você pode escolher ficar diante da imagem de um crop circle. Você pode escolher ficar diante da imagem de algum ser superior que esteja representado ali. Você escolhe algo e fica ali procurando se unir tranquilo, hein? Tranquilo, livre, se identificando. De repente você vai entrando naquilo, aí você começa a contemplar. Não se pode dizer o que acontece nem o que é, porque é uma coisa que não é física. É uma coisa que não é material, então não tem como descrever a contemplação. Se pode dizer que você tem que estar entregue, tranquilo, despreocupado, livre de tudo isso que todo mundo fica prisioneiro, e está ali diante de um tema. Você pode estar diante de um pássaro que está em voo, você pode estar diante de uma montanha, você pode estar olhando para o sol. Você pode estar olhando para as nuvens, você pode estar diante de uma imagem e, de repente, você começa a contemplar, você começa a entrar naquilo. Claro que tem que ser um objeto de qualidade superior, tem que ser um objeto que indique um nível superior de consciência.